play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil.
Fala galera do Patriotas, aqui quem tá falando é o Sidney, eu tô na função do Felipe hoje, ele não vai poder participar com a gente do podcast, então vocês terão que me ter aqui como host, como apresentador, perdoem aí qualquer falta de traquejo na função, mas vamos fazer nosso melhor aqui. E estamos chegando aí com o podcast 125, em que a gente vai falar das movimentações no elenco. A gente teve muitas interações essa semana no Twitter, eu queria dizer só que esse podcast vai ser bem focado nas movimentações que já foram feitas na Free Agency, né? A gente não vai falar de draft agora, então não se preocupem que isso vai ser abordado a partir da próxima semana aqui no podcast. E hoje eu tô com a companhia do Arthur, tudo bem, Arthur?
Tudo bem, Sidney, de volta aqui ao podcast Patriotas, passei algumas semaninhas fora ali depois do Super Bowl, fiquei um pouco abalado psicologicamente com aquela derrota, mas já tô de volta. Falar agora de movimentações, como você disse. E para quem já quiser saber, a gente vai ter podcast na próxima semana sobre os quarterbacks do draft. E daqui a duas semanas, já um pré-draft ali saindo na véspera do recrutamento, trazendo todas as últimas informações sobre quem os Patriots podem draftar.
É, galera, se você ficou triste aí também com o Super Bowl e demorou a conseguir retomar suas atividades, o Arthur só agora tá voltando. Então alguns sofrem mais aí do que outros. E estamos aqui com o Gabriel também. Tudo bem, Gabriel?
Tudo certo, bom voltar aqui.
Beleza. Galera, eu queria começar esse podcast primeiro corrigindo um erro, uma informação imprecisa que a gente deu no podcast 124 com relação ao Nate Solder. No podcast que a gente falou da saída do Solder assinando com o Giants, a gente comentou sobre um tweet que saiu, informação de que o dinheiro que o Giants tinha oferecido para o Solder seria parecido com o dinheiro com a oferta dos Patriots, né? Ele até usou a expressão somewhat equal money, ou seja, um dinheiro parecido, similar. Mas o que o Tom Curran, né, que é um dos mais respeitados insiders dos Patriots, falou é que apesar da oferta dos Patriots ter sido sólida, ela não foi similar à do Giants. Os Giants ofereceram bem mais dinheiro e por isso o Solder saiu. Então, deixar claro que quando a gente falou que a oferta era parecida, porque isso é que estava rolando na época que a gente gravou o podcast. Outro recadinho para começar também, que a gente esse podcast só está saindo na sexta, né? Diferente do nosso padrão, que é sair na quarta, porque a gente teve algumas incompatibilidades de horário aqui de agenda, não conseguimos reunir todo mundo para gravar devido a compromissos, então estamos gravando na quinta para ele sair na sexta, então vocês perdoem aí que na próxima semana deve voltar tudo ao normal. O último recadinho que a gente tem nesse podcast 125 é sobre os sócios patriotas, né? Muitos de vocês que já nos escutam já participam, já conhecem. A temporada ainda não começou, mas a temporada dos sócios patriotas sim, né, Arthur?
Sim, a temporada dos sócios patriotas já se renovou quando a temporada 2017 da NFL acabou, ou seja, a nossa meta já foi restabelecida, a gente já tem de novo aquele de conseguir a jersey, conseguir liberar o kit, e a gente precisa que vocês contribuam mensalmente para o nosso projeto continuar vivo. É no mesmo esquema do ano passado, R$15, você ganha um cupom, R$30, dois cupons, R$45, três cupons, e no final do mês a gente vai sortear livro do Anthony Curti e camiseta da Action Shop.
Beleza, galera. E lembrando que se a gente atingir a meta no fim da temporada, tem aquela Jessie, né, esperta dos Patriots, então é uma chance boa aí de conseguir, né, uma camisa oficial. Então participem com a gente.
Come on, man!
Bom, galera, vamos começar falando aqui das movimentações do elenco, né? Como eu disse no recado, a gente já tinha falado do Solder, mas o Solder acaba entrando na conversa aqui por conta das outras movimentações que a gente teve no elenco, né? Tem até uma pergunta aqui do Duda Martinelli, que mandou pra gente. E o substituto do Solder, né? Virado draft, ou a gente já tem? A resposta dessa pergunta, pro Duda Martinelli e pro resto da galera, passa pelos outros dois jogadores que eram free agents dos Patriots, da posição de tackle, né? O Cameron Fleming e o Le'Veon Weddle. O Cameron Fleming saiu, assinou com o Dallas Cowboys, né? Um contrato de um ano, $2,5 milhões, mas o Le'Veon Weddle ficou, né? Assinou com os Patriots um contrato bem parecido, né? Até mais barato do que o do Fleming, um contrato de um ano e $1,5 milhões. Então, como é que fica o elenco dos Patriots na posição de tackle no momento? A gente tem o Weddle como mais experiente, né? Assim, eu vou considerar só aqui, para efeito de conversa, a posição de left tackle, né? Na posição de right tackle, a gente tá o Cannon lá, que é titular absoluto da posição. Então, a gente fica com o Le'Veon Weddle na frente e atrás dele, o Anthony Garcia, que foi selecionado no draft do ano passado, mas não participou da temporada. Ele teve um problema sério aí até extra-campo, né? Uma lesão, uma doença não relacionada ao futebol, e que recentemente foi liberado para jogar. Então a gente tem o Edel e Garcia, mas o Garcia ainda é um incógnito, não é, Arthur?
Porque ele vem de uma doença realmente muito séria, teve coágulos sanguíneos, e perdeu muito, muito, muito quilo. Para você ter uma ideia, o Garcia perdeu 18 quilos, e isso, principalmente para um tackle, principalmente para um left tackle, afeta muito no jogo dele. Então ele tem que recuperar essa forma física. E as últimas informações que a gente tem dele, que foi aquele Jeff Hoy que soltou, é que os Patriots não vão forçar nenhuma volta antecipada de Garcia. Vão deixar acontecer um progresso natural, vão deixar ele progredir ao longo do camp, ao longo da off-season, para aí sim, mais perto da temporada, ter uma ideia de se ele vai ter condições de jogo ou não. Então, apesar de todo mundo ver bastante potencial no Garcia, a gente não sabe se ele vai estar pronto para o início da temporada 2018.
Porque, assim, uma doença dessa não realmente é uma questão até você preservar a saúde do cara, pensando na pessoa, não no jogador, então não tem que forçar realmente. Então, assim, o primeiro colocado nessa corrida, né, para substituir o Solder é o Le'Veon Weddle. O Weddle, ele jogou muito ano passado na posição de right tackle, né? A gente perdeu o Cannon machucado e ele foi muito usado naquela posição por ali. Então, até isso, né, Gabriel, é difícil, assim, a gente não viu o Weddle ser testado na posição de left tackle. Porque, assim, muita gente acha que é a mesma coisa, só você tirar o cara da direita e jogar pra esquerda, e a gente sabe que não é bem assim, né?
Não é bem assim. Eu vi esses dias até um jogador falando que um right tackle jogar de left tackle é como tu tentar escovar os dentes com a mão esquerda, acostumado a escovar com a mão direita, é trocar o lado totalmente do que tu tá acostumado a fazer, né? É bem complicado, ainda mais pra um jogador que não é... Que é um backup, né? Ele é bom para elenco, como o Edel.
Então, assim, a gente não sabe como é que o Edel vai ser levado para lá. E ainda existe uma terceira opção, que seria a gente deslocar o Marcus Cannon para a posição de left tackle e botar o Edel na de right tackle, que é onde a gente já sabe que ele produz bem. Sei lá, você, Arthur, qual que você escolheria dessas opções aí?
Então, hoje é complicado, porque a gente não quer falar do draft, mas quer falar ao mesmo tempo, que é um podcast que a gente vai abordar depois, mas só que vai depender muito do que vai acontecer no recrutamento. Olhando pelo lado de que a gente não draft nenhum tackle, o que eu acho que não vai acontecer, eu colocaria o Cannon na direita, se o Garcia tiver recuperado, mesmo que ele esteja recuperado, eu começaria com o Alden na esquerda. O Alden é um jogador que eu gosto, eu achei que ele foi sólido na temporada passada, principalmente porque ele jogou algumas partidas lesionado, e isso fez a comissão técnica gostar bastante dele, gostou do vigor físico dele, gostou da competitividade dele. Além disso, um problema do Garcia é que ele está fazendo uma transição difícil, porque ele passou a temporada passada toda doente, nunca jogou uma partida sequer na NFL, e estaria entrando para assumir o lado mais importante da linha ofensiva, a posição mais importante da linha ofensiva, e substituindo nada mais nada menos que Nate Solder, que foi um ponto de segurança da OL dos Patriots. Então, hoje eu começaria com o Cannon na direita e o Alden na esquerda.
Beleza, então assim, como o Arthur falou, a gente não vai entrar em draft, mas saiba que essa situação está longe de estar definida nos Patriots. Deve chegar mais gente para a linha ofensiva, ou através do draft, ou como undrafted free agency. E a gente nunca descarta trocas, né? A gente sempre sabe que o Bill Belichick costuma trocar jogadores durante toda a off-season e é bem frequente ele trocar jogadores, inclusive com a temporada em andamento. Então, a posição está longe de tá decretada aí. Passada a renovação do Edel, como a gente falou, tivemos outra renovação de extrema importância para esse time, que foi a do Matthew Slater, né? O Slater renovou por 2 anos, ele até chegou a assustar um pouco a torcida visitando os Steelers, né? Chegamos a temer que ele pudesse reforçar um rival, mas o fato é que o Slater ficou e essa chegada e essa manutenção do Slater completa assim, um trabalho de manutenção quase que integral do nosso Special Teams, né, galera?
Sim, o Special Teams, que é algo que o Belichick tanto preza e que tanto nos ajuda em todos os jogos, também foi mantido. O Ebner ficou, o Bolden, o King, só o único que saiu desses que teve uma boa participação ano passado foi o Bademose, que também chegou a jogar na defesa e até no Super Bowl com aquela situação do Butler.
Então assim, a estrutura desses special teams, que é muito competente, um dos melhores da NFL, né, a posição do campo dos Patriots em média é muito boa, foi mantida, e a gente perdeu o Mademoiselle, mas como a gente já tinha falado, trouxemos um cara que aí contribuiu demais aí, que é o Cordarrelle Patterson. Então o Belichick tem aí todo o material para fazer mais uma vez os special teams dos Patriots serem de elite novamente. No passado, esses jogadores que renovaram, né, o Edel Slater, tá na hora da gente falar dos jogadores que foram contratados, a galera que chegou esse ano para os Patriots. Então, trouxemos aqui 3 jogadores que foram contratados pelos Patriots, que a gente vai falar um pouquinho agora. Foram eles o tight end Troy Nicholas, que já jogou no Arizona Cardinals, o offensive lineman Luke Bowanco, que nome é esse? Bowanco, e o wide receiver Jordan Matthews. Então, a gente vai destrinchar um pouquinho esses 3 jogadores aí. O que é que dá pra gente falar aí sobre o Troy Nicholas, Arthur?
Então, achei a contratação do Tyrant Troy Nicholas bastante interessante. Apesar de não ter sido um jogador conhecido pela mídia, nem pelos fãs da NFL, é um atleta que pode render frutos sim nos Patriots. Ele vem da sua melhor temporada da carreira em 2017, 11 recepções, 132 jardas e um touchdown. E esses números são melhores que o Dwayne Allen fez em 2017, ou seja, já dá pra gente fazer assim, meio que uma batalha no training camp entre esses dois por uma vaga no grupo de tight ends. E o que pesa a favor de Nicholas é o preço. Ele veio custando a pichincha, já Dwayne Allen ele vai custar 5 milhões na folha salarial. Então se o Nicholas conseguir produzir bem, conseguir aparecer bastante no training camp e conquistar a comissão técnica dos Patriots, eu acho muito mais vantajoso a gente manter um tight end que mesmo que não tenha aquela produção esperada para o tight end 2, como a gente teve em Aaron Hernandez, a gente teve em Martellus Bennett, mas que já faça um pouquinho mais que o Dwayne Allen e consiga aliviar um pouco essa folha salarial da equipe, eu acho bastante válido.
E a gente deu uma sorte, né, na temporada 2017, que o Gronk não se machucou, né? O Gronk jogou a temporada, então a gente não sentiu tanta falta de um segundo tight end. O Dwayne Allen não conseguiu produzir muito, mas a gente está acostumado de ver nos últimos anos aí o Gronk ficando fora e a gente contando com reserva, né? A gente foi campeão em 2016 com o Martellus Bennett assumindo esse posto, mas se por acaso o Gronk tivesse machucado ano passado, dificilmente a gente teria o Dwayne Allen fazendo isso. Então, é bom trazer sempre mais gente para o camp, né, para essa batalha, e vindo barato assim, melhor ainda. E o Bowanco, Arthur? Você deu uma olhadinha no Luke Bowanco aí, o que é que você pode nos dizer sobre ele?
Então, já sobre o Bowanco, eu não trago tantas expectativas sobre ele, assim como eu tô com o Troy Nicholas, porque é um jogador que vem para uma posição já meio que inflacionada no elenco dos Patriots. Inflacionada mesmo na posição de left tackle, que a gente já tem toda sem definição com a saída do Sousa que a gente comentou, mas se a gente pega as outras 4 posições, os 4 titulares já estão bem definidos e também já tem Ted Carras ali aparecendo como reserva, Cole Crowston e outros jogadores que estavam no practice squad do ano passado que podem contribuir. Bowanco é um center, escolha lá de late round, 6ª rodada, pelo Jacksonville Jaguars, já teve passagem também pelo Baltimore Ravens, que foi o time que ele jogou em 2017, apenas 15 partidas como titular na liga. Então eu não vejo o Bowanco sendo assim, algum diferencial no elenco dos Patriots para a próxima temporada. É claro que tem aquela porcentagem de chance dele surpreender no camp, mas eu acho muito difícil ele, por exemplo, assumir a vaga de David Andrews. Então se ele ficar no elenco final, é ali como center reserva da equipe.
Vai ser uma batalha aí bem dura pro Bowanco. E para terminar essa lista, né, que a gente separou aqui dos jogadores que chegaram, tivemos o wide receiver Jordan Matthews, né, que chegou para os Patriots vindo dos Bills, e foi uma surpresa, assim, porque era um jogador considerado bom na NFL e que veio com um contrato muito barato, né, Gabriel?
Sim, ele sofreu bastante com lesões ano passado, eu acho que por isso até que o rendimento, o valor dele baixou, né? Ele foi para os Bills através de uma troca e se ele repetiu o que ele fazia nos Eagles, ele pode ser um ótimo nome para a gente, que ele é um ótimo jogador no slot, pode até substituir o Amendola. A curiosidade é que ele até pegou o mesmo número que o Amendola, né? Hoje ele deu entrevista, falou que respeita muito o Amendola e vai utilizar a camisa número 80.
É, e legal que ele falou que até ligou para o Amendola, né? Para perguntar se ele se incomodava que o Matthews usasse os 80, o Amendola deu todo o apoio aí, disse que não tinha problema. E isso interessante para completar é que você falou que ele é um jogador que produz bem no slot, e ao contrário do que a gente está acostumado de ver, que a gente está acostumado de ver jogadores baixos atuando no slot, ele é um cara alto, né? Então, assim, vai ser um cara que pode produzir ali pelo meio, mas também tem tamanho para incomodar na red zone. É isso aí. Então, ó, tem uma pergunta aqui exatamente sobre isso, que é do Matheus Cretley. Ele fala, sem Cooks e Amendola, os wide receivers conseguirão manter a produção 2017? Então, como a gente falou no podcast passado, o Amendola saiu e agora a gente falou da série do Cooks, né? Foram dois dos principais alvos do Brady no passado. Então, só para antes de passar para o Gabriel responder essa pergunta, para a gente deixar claro, o grupo de wide receivers atual, ele tem o Edelman, que volta de lesão, tem o Mitchell, que volta de lesão, tem o Chris Hogan, né, que permaneceu no time, tem o Kenny Britt, que renovou, tem o Dossett, que continua, e tem o Jordan Matthews, que a gente já falou agora pro show. Então, esse grupo, Gabriel, na tua opinião, você acha que ele tem condição de manter a produção de 2017 sem o Cooks e o Amendola?
Ah, para mim, eu acho que o grupo tem todo o potencial para manter o mesmo jogo, com o Edelman voltando, o Bridge tendo mais tempo, tendo um training camp com os Pats, o Dorsett também tendo um training camp com os Pats, o Mitchell voltando, com o Jordan Matthews, eu acho que pode ser um grupo bem bom, continuar sendo. E o Mitchell eu acho que é um dos nomes mais interessantes da gente pensar, porque com a temporada de calor que ele teve, e aí a gente quase nem lembrou muito que ele estava fora no passado, porque ele não jogou nada. Então, eu acho que pode ser um grupo muito interessante.
É, eu ainda tenho minhas dúvidas sobre esse retorno de Malcolm Mitchell, porque pelas últimas informações, o joelho dele, apesar de ele ter passado toda a temporada 2017 fora, ainda não está no melhor estado. O Mitchell tem já diversos problemas de lesão, desde a universidade, a de Georgia, e é assim, uma coisa que ainda não dá garantia que 2018 ele já vai estar pronto 100% para jogar. Então ainda tenho minhas ressalvas com ele, não sei se ele já vai estar 100% pro training camp, tampouco pro início da temporada. Mas assim, manter a produção eu acho que é realmente possível, mas só que um grupo com características diferentes. Com a saída de Cooks, quem ali poderia assumir a função dele, que era essas rotas verticais, é o Philip Dorsett, que entrou para essas jogadas em 2017. É verdade que poucas vezes, mas só que mostrou que tem ali flashes que pode fazer acontecer. Então ali botando Dorsett no lugar de Cooks, Jordan Matthews no lugar de Amendola no slot, e aí com Edelman de volta, com Bridge tendo mais um ano, eu acho que é um grupo que pode manter sim a produção, mas só que vai jogar de uma maneira diferente do ano passado.
O Márcio Pamplona até nos perguntou se o Dorsett pode ser o substituto do Brandon Cooks, então é bem assim como o Arthur falou, ele pode e tem potencial para ser um alvo longo pro Brady.
E tem uma coisa que o Gabriel falou do Dorsett que eu queria até destacar, que o Dorsett não participou da off-season, né, do ano passado. Ele foi trocado depois, então assim, o Bill Belichick cansa de falar que a perda da off-season, né, se você não participa do training camp, daqueles programas voluntários e tal, é uma perda irreparável. Se você chegar no decorrer da temporada, você não vai atingir o nível daqueles que conseguiram. Então eu acho que o Dorsett no seu segundo ano, né, no sistema, ficando mais confortável e participando da off-season inteira, ele tem como melhorar bastante sim. E para terminar esse nosso programa, né, nosso segundo programa sobre as movimentações no elenco, tem uma pergunta bem interessante aqui do Lucas Rodrigues, né, que ele pergunta qual foi o saldo dessa free agent, né, se foi um saldo negativo, ou seja, se considerando todos os jogadores que saíram e os que chegaram, se a gente mais perdeu do que ganhou, ou se foi um saldo positivo. Então, que vocês acham aí, Arthur? Vou começar contigo. O saldo dos Patriots nessa free agents é o maisinho ou o menosinho? Ó?
Então, é difícil uma equipe que joga o Super Bowl conseguir ter um saldo positivo na free agents, porque os jogadores costumam aumentar a pedida salarial, muitos se tornam free agents, e é difícil conseguir manter todo mundo. Mediante as proporções, eu acho que o Bill Belichick trabalhou bem sim na free agents, ele não fez nenhuma loucura por nenhum jogador, ele conseguiu a troca de cooks, que dá um arsenal maior pra gente no draft, ele trouxe peças por valores, assim, até podemos dizer simbólicos, porque pagar 170 mil apenas garantido pro Jordan Matthews é uma pechincha, é quase nada. Ele manteve a filosofia dos Patriots de não hipotecar o futuro da franquia. Então, assim, no quesito contrato, valor de contrato, eu acho que os Patriots foram bem sim. Mas se a gente for pensar no material humano, nos jogadores, hoje o elenco de 2018 é mais fraco que o de 2017.
Eu concordo com o Arthur, eu acho que o saldo é mais negativo, mas também é meio difícil da gente fazer esse saldo antes do draft.
Eu vou dar minha opinião também do saldo. Eu acho problemático você hoje definir isso por dois motivos. Primeiro, porque não foi uma troca simplesmente de jogadores da mesma posição. Não é que saiu um wide receiver, entrou outro wide receiver. Saiu um running back, entrou outro running back. A gente teve, por exemplo, a gente perdeu o cornerback, mas ganhou o defensive tackle. Então, são trocas de posições diferentes que é difícil você colocar e dizer agora se foi melhor, se foi positivo ou negativo. E outro problema é que algumas saídas dessas, como a do Cooks, por exemplo, envolvem material de draft, de picks. Então a gente só vai saber se não tem como a gente falar que a saída do Cooks foi um saldo negativo, porque a gente não sabe o que é que vai vir em troca ainda, né? Temos uma pick de primeiro round a mais aí que a gente pegou na troca dele. Então vai depender muito do que é que o Bill Belichick vai fazer com essa troca. Então eu vou dar uma de Glória Pires no Oscar aqui e vou dizer eu prefiro não opinar neste momento. Bom, galera, com isso encerramos aqui nosso podcast 125, né, o segundo sobre as movimentações no elenco. Queria lembrar a todos que essas mudanças, a fluidez desse elenco, ela continua, né, não acabou ainda. Trocas podem ser feitas a qualquer momento. Ainda existem jogadores free agents na NFL que podem trocar de time. Então a gente vai continuar atento aqui ao que os Patriots possam fazer, a quem eles possam buscar. Lembrar também que a partir da semana que vem a gente foca no draft, então vai ter podcast agora toda semana. Tem um pouquinho mais de paciência, a galera que mandou perguntas sobre o draft, que hoje não era o momento de responder, mas logo chegarão. Então obrigado a todos que acompanharam, obrigado a você, Arthur, por ter participado com a gente.
Obrigado, Sidney, e até a próxima.
Valeu, Gabriel, um abraço.
Obrigado, galera.
Beleza, galera, um abração, até mais. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache. And they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old Clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. I can't say enough about the wonderful stuff that they do with a field and a ball. And when game time arrives, the team comes alive and once again inspires us all. Be it run or a pass, they do it with class. Be it sunny or snowy or rain, they'll play in the mud. And it gets in your blood how much fun it is watching their game. We love our New England.